Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Da parte do Bloco de Esquerda, que é o grupo requerendo, nós concordamos com a primeira data, 3 de dezembro, portanto, da nossa parte pode ser avançado para essa confirmação logo no início da comissão.
Faz todo
que
sentido.
É o que tem sido o hábito.
Faz todo sentido.
15h30, não é?
Se considerassem conveniente esta, penso que são questões consensuais para todos nós, mas pode haver algum motivo especial ou particular de algum grupo parlamentar ou deputado que queira objetar, eu consideraria a proposta que fez uma proposta, portanto, generalizada para a sessão plenária. Portanto, o dia 3 de dezembro, tenha a bondade.
Já agora, boa tarde. Eu percebi-me que na ordem de trabalhos da outra comissão, Comunicação e Cultura, estava prevista a data também da audiência a propósito de um tema daquela comissão. Seria possível, uma vez que são três datas em hipótese, apontarmos para outra data, só para evitarmos a sobreposição, para podermos estar nas duas, se assim for entendimento nosso. Uma vez que há aqui três hipóteses. A ideia era proposta de data para aprovação. Vinha na ordem de trabalhos. Da Comissão e Cultura. Fátima Felgueiras. Sandra.
Não. Se não foi feito aqui, já está formalizado, já temos a resposta do Sr. Ministro. Vamos aproveitar. Se pudéssemos conciliar as datas, se ainda não há firme uma data aqui nós...
Eu fiquei com a ideia que era a proposta deles para esta comissão.
É uma proposta à consideração nossa, mas já está firme. Se nós aqui chegarmos a acordo para a data de 3, está marcado. Ok? Não, nós já temos data, proposta de data, ok? Se considerávamos firme esta data e avançávamos. Estou a sentir o acordo unânime. Ok, então vou relatar para os serviços fazerem o registro. Naturalmente que todos serão convidados à participação. Não esqueceremos esse facto, como é óbvio. E considerávamos então a data de 3 de dezembro, numa próxima terça-feira, nas condições que eu adiantei até logo ao início dos trabalhos da sessão plenária, e ouviríamos então, nas regras regimentais, ainda vamos falar sobre isso um pouco, eu até poderia adiantar já a questão, como funcionava em termos de tempos. Normalmente, só para podermos conciliar uma coisa e outra, se não objetassem, a entidade... Não passámos ainda para aí?
Não.
Por causa dos tempos de audição?
Isso é
Ah, muito bem. Pronto. Então, vamos ouvir nas condições normais.
Depois mandamos uma grelha.
E mandámos uma grelha relativamente aos tempos a utilizar para esta audição. Está bem? Pronto. Vamos passar então à parte seguinte. A senhora deputada queria dizer alguma coisa? Estão-me a chamar a atenção, não é? Relativamente ao Ministro da Educação. Pode ser, deputado.
Muito obrigada. Só para dar nota em relação àquilo que coloquei no início da reunião, não havendo ainda data do Sr. Ministro da Educação, mas se houver disponibilidade por parte da Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas para podermos agendar já uma data, para agilizarmos esse processo, mesmo sendo antes, pronto, é sempre aquela situação relativamente ingrata, mas de qualquer maneira o que nos interessa é ouvir as entidades sobre a matéria de falta dos trabalhadores na escola pública e, portanto, que se pudermos fazer essa agilização, nós agradecemos.
Passaríamos então... peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Só a propósito deste ponto, eu não sei se ficou claro que da disponibilidade do CDS para juntar o requerimento que também foi aprovado para chamar o Sr. Ministro para uma segunda ronda do requerimento. Isso ficou acertado, não ficou?
Não.
Pronto, não? Acho que sim, acho que é o que faz mais sentido, não é?
A ideia seria... aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo de um lado e do outro. Eu penso que tem toda a pertinência, Sra. Deputada. Eu penso que ficou consensualizado também. Sei, eu recordo. Sra. Deputada, fica contemplado então. Está bem? Então, podemos passar ao ponto seguinte, que é a comunicação do Presidente do CNE, Conselho Nacional da Educação. Tinha aqui uma questão para colocar. Através da deliberação número 4, PL de 2018, de 25 de julho, foi solicitado ao CNE o estudo sobre regime de seleção e recrutamento de pessoal docente da educação pré-escolar e ensino básico e secundário. O estudo foi entregue no passado mês de julho, portanto na legislatura anterior, como bem sabem. O Presidente do CNE disponibiliza-se para a apresentação do estudo na Comissão. Ponto importante de informação. Manifesta também disponibilidade para iniciativas conjuntas com a Comissão. Aqui fica um aporte e a vontade da disponibilidade da Comissão Nacional de Educação, que é de todo o interesse para esta Comissão em particular, se disponibilizar para emparceirar iniciativas conjuntas com o plano de atividades para a Comissão. Ok? Pode ser deputado.
Obrigada. Para, acho que, pronto, uma vez que houve uma alteração de legislatura, seria talvez útil se os serviços pudessem fazer chegar o estudo a toda a gente, que é para nos podermos preparar em conveniência. É que, já foi nesta legislatura?
Acho que foi distribuído para a reunião, em anexo. Exatamente. É uma questão de confirmarem, peço a confirmação, não tendo chegado, deixem-me só dar nota, não tendo chegado, pedem aos serviços e nós fazemos imediatamente chegar o resultado deste estudo. Faz favor, Sr. Deputado.
Desculpe, são intendências, mas é que, se eu bem me recordo, também deve estar para sair agora, nos próximos dias, o estudo do estado da educação, que é também tradicionalmente apresentado aqui pela Sra. Presidente. E, se calhar, também por a mesma questão pragmática, talvez pedir à Sra. Presidente para vir apresentar os dois ao mesmo tempo, em vez de deslocar duas vezes ao Parlamento, que é sempre mais complicado.
Eu penso que é pertinente, sabemos que assim é e tomámos o mesmo procedimento, aproveitando o facto da visita do representante do Conselho Nacional de Educação, ou da representante, e seria dois em um, dávamos a conhecer. De qualquer forma, vamos ter a garantia de que tiveram acesso, ou têm o documento, relativamente ao estudo que foi entregue no passado mês de julho. E vamos, os serviços vão conciliar as duas questões no sentido de recebermos a representante já com os resultados finais. Ok? Já. Está confirmado, não é? Foi. Mas pode ser a deputada não ter recebido. Ok? Pronto, de qualquer forma, agradeço que confirme. Ok. Agradeço que confirme, está bem? Que é para não falhar. Ok. Portanto, estamos de acordo, então, em fundir as duas situações do resultado global relativamente à educação e deste relatório que foi efetuado e entregue em julho, portanto, aqui à anterior legislatura. Certo? Agora, temos o 3.3, pedido de audiência do PRO-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. Agora, deixem-me... Ora bem, aqui pretende a Associação apresentar a análise sobre o atual momento da educação inclusiva. É uma organização que tem a característica de âmbito de intervenção transversal, portanto é uma organização implantada no território nacional. A questão que aqui se coloca é a seguinte, se recebemos em comissão, portanto, esta instituição, ou, à semelhança de um procedimento que vigorava na passada legislatura, em que este tipo de instituições também eram recebidas pelo Grupo de Trabalho de Ensino Especial. Nós ainda não chegamos aos grupos de trabalho, mas, na eventualidade da Constituição, dos grupos de trabalho, eles tinham também cabimento nas audiências que o Grupo de Trabalho grupos de trabalho abertos a todos os seus deputados, como devem compreender. E aí, seria remetida ao Grupo de Trabalho de Ensino Especial à audiência que nos está a ser solicitada. Eu deixo aqui, portanto, à discussão e ao comentário dos senhores deputados com estas duas sugestões, ou audiência em comissão ou em grupo de trabalho. Era um procedimento que era adotado no passado bem recente, que pode ser adotado até por uma questão de funcionalidade relativamente ao trabalho desta comissão. Portanto, eu devolvo a palavra à sessão plenária para que se possam pronunciar ou em comissão ou no grupo de trabalho, que nós naturalmente, e que é comum pelo que eu já tive a oportunidade de ver, da vontade dos grupos parlamentares, a constituição deste, que faz todo o sentido, que é o Grupo de Trabalho do Ensino Especial. O Sr. Deputado Tiago pediu a palavra, tenha a bondade.
Sr. Presidente, coloco apenas a questão de que, de facto, à data não existe grupo de trabalho constituído, pelo que a discussão ou terá que ser tida posteriormente, ou então teremos que fazer a avaliação se, de facto, recebemos em reunião plenária de comissão. Da nossa parte, nada obsta que possamos receber em reunião plenária de comissão.
Muito obrigado pela chega. Senhora Deputada também quer ajudar?
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Ada? Bom, nós íamos no mesmo sentido, até porque, sendo um balanço e uma análise sobre o atual momento da educação inclusiva, e isto se articula com várias outras questões a nível da educação, creio que seria de interesse podermos receber em sede plenário de comissão, ainda por cima, se não havendo o grupo formalizado, parece-nos que seria adequado optarmos por essa metodologia. Obrigada.
Se deixar qualquer uma questão, porque... Muito bem, obrigado pela ajuda, já ajudou. Pronto, eu não quero, de certa forma, estimular qualquer tipo de orientação, só dar nota de que logo a seguir vamos falar deste tema e penso que vai ficar resolvido. E qualquer um dos seus deputados vai ser ouvido naturalmente ou estará representado no sentido de manifestar a sua vontade. Senhora Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para clarificar que a nossa proposta é, apesar da constituição do grupo, que nós não é isso que estamos a colocar em causa, esta particular audição, ou audiência neste caso, para nós teria interesse, uma vez que existem neste momento outros fatores ao nível da educação e da escola pública em geral que podem aqui ter interesse numa análise mais transversal. Diríamos que, enquadrando-se na questão de ser uma associação nacional e, portanto, poderia naturalmente incluir-se também no critério daquilo que tem sido a audição em plenário, nós preferiríamos que neste caso específico pudesse ser feita em plenário de comissão, não obstante a criação do grupo. É uma questão mesmo circunstancial neste caso.
Agradeço, percebi perfeitamente. Ok. Já percebi perfeitamente. Sr. Deputado, Luís.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte também, independentemente da criação do grupo de trabalho, que é uma questão que até está a ser colocada na próxima reunião de mesa e coordenadores, sendo uma associação nacional e estando nós no início da legislatura, faz para nós sentido ouvi-la em comissão, como penso eu já aconteceu noutros casos, anteriormente até aqui na Comissão de Educação, quando são associações de âmbito nacional, mesmo que haja um enquadramento de grupo de trabalho para essas matérias, por vezes o plenário da comissão decide justamente ouvir em plenário, ou às vezes até o grupo de trabalho indica que é bom ouvir em plenário. Estamos numa situação em que ainda não existe o grupo, mas independentemente disso, também nos parece a nós que era importante ouvir em plenário da comissão. É essa a nossa muito posição bem. Em relação
a Luís Monteiro, percebi perfeitamente. Eu gostava de ouvir agora, se calhar, outros grupos parlamentares, o coordenador, neste caso, a senhora deputada Cláudia.
Sr. Presidente, por nós concordamos com o que foi dito até agora, ou seja, considerando a questão de facto de todas toda a dinâmica ter sido já implementada nas escolas e provavelmente haver aqui uma espécie de balanço ou pelo menos de um ponto de situação, é importante que todos nós possamos ouvir e por isso concordamos que seja feita precisamente em comissão, independentemente de haver ou não grupo de trabalho.
Muito bem. Eu agora olhava para o Tiago. Sr. Deputado João Coutinho, podemos consensualizar o PAN? Portanto, vamos ouvir, portanto, a sessão plenária. Sra. Deputada, está concretizado então, ok? Sim, senhor, está decidida esta questão para audição em comissão também da Associação Nacional dos Docentes da Educação Especial. Vamos agora ver a questão da tramitação da data para depois os informar, ok? Temos aqui um pedido especial, o pedido de audiência da Federação Portuguesa de Yoga, só para dar nota que já efetuou várias reuniões em 2018 com diferentes grupos parlamentares, não sei se alguém depois se poderá pronunciar sobre este pedido de audiência, pretende apresentar aqui é uma questão mais concreta, muito objetiva. Pretendem apresentar uma proposta de regulamentação da profissão de professor e instrutor de yoga. Solicita articulação entre a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e Comissão de Cultura e Comunicação, mais a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Eu penso que já há aqui seus deputados que já têm conhecimento de várias comissões. Portanto, então é verdade. E também, Luís?
É verídico.
Já agora, pode, Luís.
Eu fiz parte do grupo de trabalho do desporto na legislatura passada e eu não me lembro de ter recebido esta federação. Penso que só reuni mesmo com grupos parlamentares. Mas olhando para o histórico, no que toca à regulamentação de profissões, o que acontece é que vai sempre obrigatoriamente para o trabalho. O que significa que nada obsta que nós possamos receber a federação aqui, pode ser recebida em grupo de trabalho, mas é uma daquelas situações que também não podemos decidir neste momento. Pois, é isso. Portanto, agora, nada obsta que haja um grupo de trabalho do desporto nesse sentido, mas isto será sempre uma matéria tratada, porque o trabalho é assim distribuído. Já houve um conjunto de situações dessas... Já houve um conjunto de situações dessas sobre a regulamentação de profissões que vão sempre para a décima, mesmo quando são questões muito específicas. Lembro, por exemplo, da questão dos bailarinos. Estou certo? Foi depois para a décima comissão. E estava na Comissão de Cultura inicialmente, por razões óbvias, mas rapidamente o fluxo legislativo obrigou a isso.
Deputada Ana Mesquita, queria falar.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, há pouco, na Comissão de Cultura, já abordámos também este tema, isto também estava na ordem do dia, e estou de acordo com aquilo que foi referido aqui pelo Sr. Deputado Luís Monteiro. Parece-me que o que se pode fazer será, tendo em conta a articulação entre os presidentes das várias comissões que foram solicitadas neste âmbito, haver aqui o entendimento que me parece mais normal, que a Comissão de Trabalho e Segurança Social seja a responsável por articular esta questão, em articulação articulação ou em conexão com as duas outras comissões, havendo a possibilidade, no caso dos senhores deputados das várias comissões conexas, se quiserem participar na eventual audição, poderem ir, enfim, como ao fim e ao cabo já foi aqui referido, a questão dos bailarinos foi tratada assim, outras também foram assim tratadas, creio que será o melhor para não multiplicarmos os pedidos de reunião para exatamente o mesmo efeito nas várias comissões.
Estamos completamente de acordo. Eu não queria era que, porventura, pudesse pairar no espírito de quem quer que seja que a 8ª Comissão queria chutar o assunto para outra comissão. Eu iria sugerir que, junto dessas comissões, nos fornecessem os dados que têm, que nos vai levar a este caminho. Eu penso que é o mais natural e o mais óbvio é a deslocação deste assunto para um assunto onde faz todo sentido que seja gerido conforme a escala do pedido que é aqui determinado e atribuído. Portanto, nós pediríamos, se estivessem de acordo com a mesa, nós solicitaríamos à Comissão de Cultura e Comunicação os elementos que têm, porventura, sobre este caso, à Comissão de Trabalho e Segurança Social, daremos nota do facto a todos os seus deputados e, naturalmente, partimos do princípio que este assunto irá desembocar, até pelas informações acessórias que aqui já foram dadas, para a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Estão de acordo comigo, Sra. Deputada? Estão de acordo, Luís? Se estiverem de acordo, então, iríamos auscultar as outras duas comissões, no sentido de que não haja aqui qualquer intenção ou pensamento que nós estamos a tentar passar. Nós percebemos que temos que rentabilizar o tempo, como é óbvio, mas também dar o direito às pessoas e às instituições de serem ouvidas da melhor forma. Portanto, nós vamos fazer essa tentativa de esclarecimento rápido, depois damos conhecimento, evocando como lógica a direção deste assunto para a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Estão de acordo, senhores deputados? Estando de acordo, então, fica o registro junto dos serviços que irão, junto das respectivas comissões, que já aqui evoquei, Cultura e Comunicação e Trabalho e Segurança Social, para esclarecer, informarmos e depois encaminharmos e direcionarmos o assunto para a área da Segurança Social. Agora, temos aqui um pedido que nos é feito de audiência, que também vem do passado, recente, tem a ver com um pedido dos reitores da Universidade dos Açores, professor João Luís Gaspar, e da Universidade da Madeira, professor José Carmo, para apresentação. Eu penso que este estudo chegou aos seus deputados. Só quero a confirmação? Ok. Para a apresentação do estudo efetuado pelas universidades, no âmbito do disposto do artigo 72º da Lei do Orçamento de Estado de 2019, que determina a necessidade de se definirem os termos para a compensação, estamos a falar de compensação dos sobrecustos da insularidade para instituições públicas de ensino superior das regiões autónomas. Aqui o pedido é feito com caráter de urgência, os deputados naturalmente perceberão porquê. Porque está na iminência o debate parlamentar sobre o Orçamento de Estado para 2020 e naturalmente que poderá aí esta situação dos sobrecustos ser contemplada. Portanto, daí nós termos introduzido esta questão como caráter de urgente. Agora, a questão colocava-se aqui. Audiência em comissão? Estou a tentar ouvir, mas os seus deputados podem falar. Estou a pensar em voz alta.
Estamos a ouvir. Ok?
Estou a pensar em voz alta.
Estamos de acordo.
Sim. A prática tem sido essa.
Ok.
O último senhor reitor que recebemos cá foi da Universidade do Porto e foi no plenário de comissão.
Muito bem. Eu queria que todos os grupos parlamentares, os seus deputados, pudessem expressar-se, porque têm todo o direito de o fazer. Já pensei em voz alta, aderiram, recolhi algum apoio, portanto, marcaríamos com caráter de urgência a questão de audição, quer do Sr. Reitor da Universidade dos Açores, quer da Madeira. Eu agora aqui...
Falava neste dia 26, na grelha do tempo. Faço a proposta da grelha do tempo.
Senhores deputados, estão de acordo se datarmos já a audiência aos senhores reitores? 26 de novembro? Não, estou. Nós iríamos passar esta data. Nós estamos a revelar disponibilidade. Para o caráter de urgência, responde-se com urgência. Se estiverem de acordo comigo, 26 de novembro, senhora deputada, senhores deputados. 26 de novembro, vejam as vossas agendas. É uma terça. E seria logo no início da sessão plenária. Mas eu queria sentir no ar, portanto, essa vontade expressa, está bem?
É uma coisa evidente.
Senhora deputada Ana Mesquita, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não teríamos nada, e não teremos propriamente nada contra agendamentos com caráter de urgência, mas se surgir a disponibilidade do Sr. Ministro da Educação para este dia, tem que ter precedência sobre este pedido.
Estamos de acordo. Pensando em voz alta também. Ok, pronto. Estamos de acordo, Sra. Deputada, fica registado. Ok? Nem que tenhamos que arranjar um dia logo a seguir, portanto, atendendo, de facto, à celeridade do assunto. Portanto, estamos todos de acordo, então, com esta recomendação da Sra. Deputada Ana Mesquita. 26 de novembro, eu iria, em jeito de auscultação também, mas porque ainda não foi definido, penso que está na Comissão 1, a questão da grelha dos tempos, que irá ser difundida para todos os grupos, a não estar em nossa posse ainda essa grelha, eu iria propor, estou a pensar em voz alta também, mas a transmitir para os senhores deputados e senhoras deputadas, que a entidade pudesse ter 15 minutos de audição introdutória. Na mesa dos coordenadores definimos isso. Eu, assim estou, estava a ouvir a todos, que ficam todos com o conhecimento. Nós já temos uma proposta de grelha que, grosso modo, assume aquilo que era uma prática bem sucedida no passado recente. Ok? Definimos então na reunião a seguir. Ok? Senhor deputada, senhores deputados, estou a recolher o vosso acordo? Sim? Está? Ok, pronto. Definimos a grelha de tempo depois para a auscultação. Data fixada a 26 de novembro, se não houver novidades, entretanto, do Sr. Ministro da Educação. Projeto de resolução para apreciação da especialidade. Isto tem a ver com o projeto de resolução 28 da 14ª Legislatura do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que avalie a pertinência da introdução da sesta nos estabelecimentos de educação pré-escolar. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda, juntamente com o Partido Comunista Português, iremos encontrar uma proposta conjunta e apresentaremos na próxima sessão.
Palavras da boca.
Muito obrigada.
É bom que assim poderíamos, nessa mesma...
Sr. Presidente, nós gostaríamos de colocar à consideração que pudesse ser estabelecido um período para os grupos parlamentares apresentarem então as propostas e que fosse definida a calendarização para discussão e para votação.
Estes já foram votados.
Querem outra proposta? Não, para apresentar propostas.
Tem proposta para apresentar, é? Exatamente. Mas na especialidade? Sim? Ok. Muito bem. Exatamente.
Se me permitir, até 26 de novembro há o período para qualquer grupo parlamentar poder apresentar outras propostas e na semana a seguir entrega-se.
Exatamente.
Na reunião seguinte.
Ok, vai no mesmo sentido e corresponde à questão que o Sr. Deputado Tiago colocou. Sente-se, portanto, respondido também. A mesa assume esse procedimento. Tomam nota os serviços. Pronto, está então a questão ultrapassada e podemos então passar à questão que tem a ver. Alto, Sr. Deputado, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um ponto de ordem. Já por duas ou três vezes foi referida aqui a propósito de assuntos de intendência. A expressão grupos parlamentares era para perguntar se isso inclui os deputados que não constituem grupos parlamentares. Falamos agora em entrega de projetos de alterações, falou-se há um bocado de grelhas de tempos, etc. Eu estava a guardar isso para a reunião de coordenadores, mas como já foi a terceira vez que foi referida, acho que era bom estarmos todos a ouvir a mesma coisa e eu não depois não pedir esclarecimentos por atacado. Obrigado.
Muito bem, é pertinente a questão que será remetida para a reunião seguinte com os coordenadores. Eu penso que, portanto, tem toda a validade a questão que colocou. Quero falar, Sr. Deputado, tenha bondade.
Eu acho que nesta reunião, mesmo que haja mesa e coordenadores, não sei se a mesa e coordenadores têm poder para decidir isso, porque se depende do regimento, talvez a Conferência de Líderes seja o órgão indicado para dar uma resposta formal e igual para todas as comissões. Mas estou a falar de cor, mas parece-me que é o mais avisado, não é? E se assim for, até acho, não sei qual será a decisão, ou se até se haverá já uma decisão que eu desconheço, admito. Mas terá obviamente de haver aqui depois talvez até um acerto das datas, se eventualmente os deputados que não têm grupo parlamentar possam participar. Pronto,
a ideia é disponibilidade e vontade, desde que não se atropelem os regimentos ou regulamentos existentes, ou que estejam em evolução na própria Assembleia. De qualquer forma, o Sr. Deputado tinha pedido a palavra e vai utilizá-la, se fizer favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Transformei-me, sem querer, numa espécie de especialista em regimento e este tipo de pormenores que aqui falámos não estão previstos nem omissos, portanto, podem ser passíveis de regulamento das próprias comissões. E relativamente a um comentário mais genérico, não me parece uma boa solução remeter sempre para aquilo que serão as decisões definitivas, neste caso regimentais da Conferência de Líderes, que se isso corresponder a um período prolongado, porque pode ser prolongado, da ausência de direitos por parte dos deputados únicos representantes de partido. Portanto, neste caso concreto, por exemplo, há muitas comissões em que os tempos atribuídos a todos os representantes de partidos são idênticos nas comissões, portanto, não é uma lógica diferente daquela que existe em plenário. E para efeitos da apresentação de projetos de alteração, não vejo porque é que isso acrescentaria complexidade aos trabalhos e enriqueceria, com certeza, a representatividade dos mesmos, mas isso é apenas a minha opinião.
Sim,
portanto,
senhor.
Podemos tratar deste tema em reunião de mesa e coordenadores, penso que é mais
muito bem
adaptado.
É um assunto que irá ser abordado, atento na questão de que no passado, na anterior legislatura, essa questão também existiu e foi colocada. Nós também vamos recolher relativamente a esse procedimento, não atropelando, de facto, qualquer artigo regulamentarmente, mas sintonizando com o interesse e a forma de todos poderem exprimir.
Só mais um ponto. Pedimos, obviamente, que o regulamento desta Comissão acatasse às alterações que estamos aqui a pedir. Portanto, há de haver uma decisão sobre isto. Tem de ser
bem. O Sr. Deputado Porfírio Silva queria falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que estou de acordo com a metodologia de tentarmos fazer isto de forma ordenada, ou seja, ver com o que é que a Conferência de Líderes decide, o que é que se tem de ter um regimento e depois procurarmos, enfim, organizar as coisas de forma que não seja cada um a atirar para o seu lado. Penso que é um bom princípio. De qualquer maneira, eu penso que vale a pena lembrar, e esta é a segunda questão, que na anterior legislatura já havia DURPs. Não havia DURPs, havia DURPs, só havia um, mas o DURP pôde sempre apresentar propostas em qualquer processo legislativo. Eu penso que não há nenhuma razão para qualquer deputado não poder apresentar propostas no contexto do processo legislativo. E, portanto, penso que o processo de fazer isto de forma ordenada, ou seja, não começar cada um a fazer os seus regulamentos sem olhar para o lado, penso que é um bom processo, mas de qualquer maneira eu estou convencido que não há nada que aconselhe que os grupos não possam apresentar propostas em qualquer processo legislativo.
Bom, obrigado, Sr. Presidente, mas há que também que referir aqui que aquilo que foi o procedimento adotado para o DURP do PAN na passada legislatura foi assumido pelo PAR que não constituía precedente. E, portanto, isto coloca-nos aqui num outro tipo de situação. E isto é o que está neste momento a ser debatido na Conferência de Líderes. E, portanto, como é evidente, e nós compreendemos a vontade de apresentar propostas de alteração, de participar em todo o processo legislativo, como é claro. No entanto, convém aqui é que não haja critérios dispares de um lado para o outro, e isto é um cuidado que eu creio que é, porque depois, em situações futuras, vamos estar a abrir precedentes mais complicados sobre precedentes, e enfim, ninguém se entende, e as regras no funcionamento desta Casa são absolutamente fundamentais para nós conseguirmos ter um trabalho que se consiga desenvolver e refletir, não é aqui dentro, é mesmo nas pessoas que necessitam dele lá fora, e portanto, quanto a nós, parece-nos que deve haver de facto este cuidado para ter aqui uma coerência na atuação, não menorizando aquilo que é a vontade de contributo de cada um dos grupos parlamentares e deputados únicos.
Alto, já está. Ora bem, é pertinente a questão que coloca, não se pretende, aliás, no seguimento do raciocínio passado, atropelar seja o que for, muito menos uma recomendação do Sr. Presidente da Assembleia da República no passado, mas eu penso que se circunscrevia mais à questão do plenário do que às comissões. Nós, relativamente às comissões, também vamos tentar perceber como é que as coisas funcionaram, de forma que se mantenha a coerência do procedimento também, aguardando que, em definitivo, a questão que coloca, e muito bem, possa ser rapidamente respondida. O Sr. Deputado de Porfírio tinha pedido a palavra, não? Prescinde? Pronto, então, consideramos esta matéria já falada, mas não definitivamente concluída. Ok? A parte que vos tinha a propor em termos de ordem de trabalho seguinte é uma questão que tem a ver com a composição do Grupo de Trabalho, e eu aproveito para agradecer aos grupos parlamentares a resposta que deram, porque também é uma questão urgente que necessita de datas e da disponibilidade também dos seus deputados para se executar o plano que já está em andamento relativamente ao Parlamento dos Jovens. Eu vou dar nota da Constituição para que todos fiquem a conhecer. As pessoas pertencem à Comissão, ao fim e ao cabo, uma Comissão que é alargada a todos os seus deputados, porque eu penso que todos temos uma palavra a dizer nas nossas regiões, nas escolas onde manifestarem a vontade de nos ter lá também, temos uma palavra a dizer no sentido de enriquecermos, pela via do contacto com a população, a democracia portuguesa. Temos como coordenadora a Maria Begonha, que está aqui connosco, está ali, é a coordenadora do Grupo de Trabalho Parlamento Jovem. Nós já estávamos a antecipar uma das conclusões relativamente a um Grupo de Trabalho, que este é de facto um pré-existente que vai continuar, o Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens. A Joana Sá Pereira também está ali a Joana. O Alexandre Poço, está ali o Alexandre. Luís Monteiro, está ali. Alma Rivera, não está, mas vai estar. Temos a Ana Rita Bessa, que está cá, recuperada, não é? Em recuperação. A Bibiana Cunha está lá ao fundo. A Mariana Silva
saiu,
exatamente. E falta-nos a indicação de um senhor deputado, ou será da colaboração do... Ok.
Sr. Presidente, desculpa, pode ser. A palavra, muito obrigado. Não era para brincar com o tema, era porque eu explico porque é que não está aqui a indicação. Exatamente por uma questão de só me querer comprometer com o grupo de trabalho se tiver efetivas condições de tempo para prestar a fazer esse trabalho, e tive até hoje, se há testemunhas aqui, a tentar perceber exatamente o que é que comporta fazer parte deste grupo de trabalho, porque por isso mesmo não me quis, digamos assim, oferecer, mas penso que faz parte das regras de todos os partidos representados têm de indicar alguém. Portanto, vou pensar em quem será e serei eu. Muito obrigado.
Muito bem, agradeço a pertinência da resposta, mas a vontade de poder trabalhar em conjunto também com um tema muito importante para a democracia portuguesa, que é o estímulo e o incentivo da atividade parlamentar nas escolas. Eu penso que é aí que se começa a ganhar tudo. Ou a perder, se não formos incisivos, objetivos e capacitadores para os nossos jovens. Portanto, esta é uma responsabilidade que não é exclusiva de ninguém, todos temos responsabilidades para fomentar o fermento e o estímulo pelo apadrinhamento da democracia no nosso país. Este grupo de trabalho vai reunir já não é? Eu só vou dar uma notazinha relativamente ao grupo de trabalho que tem reunião para amanhã, já ao meio-dia. Estou a antecipar-me? É assim? Maria? Muito bem, certamente será colocada, mas não invalida a eficácia que nós desejamos já para a reunião da manhã e a partir da manhã começarmos a calendarizar e a deslocarmos onde chamam por nós também. Ok, Sr. Deputado, agradeço a informação complementar à data que eu aqui já tinha desvendado. E depois temos, ainda que não na parte final da reunião, a reapreciação da deliberação da Comissão respeitante à apreciação de uma petição no plenário, que foi relativamente à petição número 565 da legislatura 13ª, em que solicitam a adoção de medidas com vista a corrigir a desigualdade nos descontos para a segurança social dos professores contratados. Eu penso que este processo foi objeto de um relato, de uma indicação, deixem-me só, no relatório final, exatamente, é este. Ora bem, esta questão mantém-se em pé. Nós temos até a felicidade de ter aqui a relatora, não é assim? Joana Mortágua, não? Não, mas eu chamava. Eu chamava, evocando as conclusões do relatório, que já existe, na parte sexta de conclusões e parecer, a linha B, nos termos do artigo 24 e sendo subscrita por 884 cidadãos, não é obrigatória a apreciação em plenário, mas a seguir, a linha C diz, tendo em conta a importância social do assunto exposto, que coloca em causa os direitos sociais de mais de 5 mil cidadãos, propõe-se a sua apreciação em plenário. Portanto, o relatório propõe a apreciação em plenário. É assim, Sra. Relatora e Vice-Presidente da Mesa? Quer falar?
Sr. Presidente, é verdade. É verdade. Já passou algum tempo, vou tentar recordar. Mas estávamos aqui a lembrar, e bem, que há uma outra petição, exatamente sobre a mesma matéria, que está agora a decorrer para plenário. Portanto, que cumpre os requisitos formais. Tem os necessários para ir a plenário, tem mais de 4 mil para ir a plenário, sobre a mesma matéria. E coloco essa questão porque também não sei muito bem, nestas circunstâncias, como é que...
Estou-me aqui a recomendar os serviços que ainda não deve ter chegado à Comissão.
Foi?
Então nós vamos...
E, portanto, era para anexar esta ou é para... Esta não. Eu acho que esta foi
anexada, esta foi em. Esta, desculpe-me, a minha... Esta foi uma questão adiada, mas as conclusões apontam realmente para a questão ir a plenário.
Sim, mas já não
quero... Senhora Deputada, pode falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto, de facto, como foi um processo que transitou da passada legislatura, daquilo que me parece é que foi feita uma primeira petição pelos professores dos docentes dos horários incompletos, que alcançou 880 e qualquer coisa assinaturas e não tinha o número suficiente para ir a plenário. E na altura, se eu bem me recordo, os peticionários não tinham a certeza de conseguir fazer em tempo útil uma outra sobre o mesmo aspecto, reunindo o número completo de assinaturas, mas mais tarde isso veio a ser verificado e ela entrou, e se não estou em erro, e se calhar poderíamos pedir os bons ofícios do Sr. Presidente, haverá uma petição na lista das petições pendentes da Conferência de Líderes, que é exatamente sobre este assunto, pelo que fazer um duplo agendamento sobre o mesmo tema talvez não fosse mais conveniente para os trabalhos,
completamente
e sendo os subscritores os mesmos, a ver, creio que até se pode fazer articulação com os próprios peticionários, a ver se não haveria qualquer inconveniente em não fazermos dilatar a agenda de plenário, que já de si mesmo já é problemática, e assim ficaríamos com uma
Muito
só
bem.
Sobre este tema.
É pertinente a questão, é óbvia, já recomendei aos serviços a busca desse elemento que é importante, no sentido de se traduzir o interesse da petição, ao fim e ao cabo, e do relato, respeitando também o trabalho que foi feito, exatamente, o trabalho que foi feito, quer com as instituições, quer com os seus deputados que ajudaram a elaboração do relatório final. Portanto, também não pretendemos esvaziar, mesmo que a destempo, esvaziar uma recomendação que foi feita. Não pretendemos. Agora, vamos juntar e daremos na próxima reunião nota desse esforço que vai ser feito, no sentido de perceber que não vale a pena estarmos a juntar dois assuntos numa mesma matéria, como é óbvio. Aí estamos todos de acordo. Certo? Fica então, na próxima reunião, os serviços já trarão resposta a essa questão mais objetiva. Percebendo sempre que a importância deste tema era passar ao plenário, e isso também deve servir de orientação, portanto, ao procedimento que vem a seguir, é a minha opinião, Sr. Deputado.
Desculpe, Sr. Presidente, obrigada. Não, é só para dar assim mais um pequeno aspecto sobre isso. É que, de facto, regimentalmente, aquilo que está previsto é o agendamento das petições com mais de 4 mil assinaturas para plenário, obrigatoriamente. Portanto, nós normalmente cumprimos essa regra, pronto, e neste caso, acho que aqui é o cuidado mesmo é para não desvalorizarmos aquilo que os peticionários fizeram, mas havendo o acordo aqui da deputada relatora, eu creio que o caminho a seguir reúne, ao fim e ao cabo, o consenso de toda a gente.
Senhora Deputada, Vice-Presidente,
Presidente, absolutamente de acordo, mas com a preocupação de se contactar os peticionários para perceber
estamos,
se há também
estamos
acordo.
Perfeitamente de acordo.
Pronto.
Estamos, sim, senhor. Estamos todos de acordo, então? Nada a objetar relativamente a este procedimento. Acho positivo. Muito obrigado. Senhores Deputados, vamos então para a questão da apreciação e votação de admissibilidade de petição. É uma petição que tem o número 646, já vem da legislatura anterior, em que se solicita à Assembleia da República a adoção de medidas para que todos os formandos dos cursos de treinador de futebol possam obter as certificações UEFA na Federação Portuguesa de Futebol e para que não seja vedado indiscriminadamente o acesso ao nível 2, 3 e 4 dos cursos de treinador de futebol. Isto tem a ver com a possibilidade de se poderem fazer cursos em Portugal por entidades que não aquelas que tramitam em termos legais, que penso que, avocando a legislação europeia, em que a UEFA aparece como protagonista, numa parceria e num acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, que adapta este procedimento à regulamentação europeia, mas há aqui um subscritor e nós temos a obrigatoriedade de fazer a apreciação quer de um ou de mais de 4 mil, portanto, subscritores, tendo obviamente tratamentos diferenciados, mas esta questão que é colocada por, penso que é o cidadão Miguel Gonçalves, que é o único subscritor desta moção, remete-nos para uma questão, uma de três questões. Decisão sobre a nomeação de um deputado relator, decisão sobre pedidos de informação. Estou a dar, portanto, uma tripla linha de orientação possível e que o plenário apreciará. E decisão sobre a audição de peticionários. Eu penso, se os senhores deputados estivessem de acordo comigo, que seria interessante, porque este é um tema que colide com a Federação Portuguesa de Futebol, com o IPDJ, o Instituto Português de Desporto e Juventude, e com o Ministro da Tutela, que sobre esta questão pudéssemos colocar a questão que nos traz cá este cidadão subscritor, no sentido de ver clarificada, então. Eu estava a antecipar e a pedir esclarecimentos às entidades que regulam esta matéria. Pediu, exatamente, e tal só isso.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, em relação a esta matéria das petições com um único subscritor, adotámos um procedimento na passada legislatura, que temos que ver se é isto que se mantém, mas que, basicamente, havia aquela tramitação automática em que os serviços procederiam às questões que achassem mais interessantes por fazer um relatório e dar o encaminhamento, a menos que um grupo parlamentar manifestasse a sua disponibilidade para ser o relator, para nomear o relator para a petição, e portanto isso partiria da vontade de cada um manifestar essa vontade ou não. E portanto nós aquilo que proporíamos era, face ao número de petições que normalmente vêm parar esta comissão, que é muito elevado, muitas delas com um único subscritor, sobre matérias muitas vezes as mais variadas, e agora com o acréscimo dos encargos da juventude e do desporto, previsivelmente isto trará mais petições desta natureza, nós sugeríamos que se mantivesse esse procedimento e esse tratamento de subscrições, de petições com subscritor único, perguntando-se apenas se há algum grupo parlamentar que queira assumir aqui o manifesto da vontade de assumir a tramitação diferenciada da petição.
Muito bem. E esta questão acessória que eu estava, portanto, a combinar com os serviços no sentido de nos poderem ser dados esclarecimentos complementares, quer da Federação, do IPDJ, enquanto a informação, e depois, obviamente, que até a seguir a questão ficava ultrapassada com o tipo de audição que nós faríamos com a designação de um relator, inclusive. Está entendido. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não está em causa o mérito da questão, nem muito menos o mérito do subscritor, mas eu penso que a experiência passada mostra...
Tenha a bondade.
Sr. Presidente, não está em causa o mérito da questão suscitada, nem o mérito do subscritor, que na realidade nem sequer tive a oportunidade de ver qual é o nome dele, mas eu penso que a experiência passada mostra que esta comissão é uma das comissões parlamentares mais solicitada para ser ouvida e para ouvir e para se pronunciar, e eu penso que o mais, e penso que isto converge com aquilo que disse a Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu penso que o mais avisado, uma vez que estamos só a começar, é seguir à partida o padrão previsto de tratamento de cada uma das petições consoante a representatividade dos subscritores, porque nós temos a experiência de que para tratarmos com todo o formato previsto cada uma das petições, já temos muito trabalho se seguirmos o padrão mínimo. E tenho algum receio que, se não seguirmos o padrão, não sejamos capazes de nos desempenhar desta nossa função. Não é, como digo, não tem nada a ver com a matéria nem com o subscritor, tem a ver com um procedimento que está mais ou menos padronizado e que pretende fazer um equilíbrio entre a representatividade das pessoas, do número de pessoas que se dirige à Assembleia e os meios que nós temos também para nos desempenharmos da nossa função. Muito obrigado.
Não implicando, portanto, a subscrição de um ou até mil, análise pela Comissão ou por relator, portanto, os serviços vão fundir a informação e depois fazê-la tramitar como um procedimento normal relativamente portanto, a questões que sejam colocadas, portanto, pela mesma ordem de razões, enquanto ao número de subscritores. Estamos então informados? Estamos? Ok. Outros assuntos, eu deixaria aqui a indicação da data de 26 de novembro, já com o compromisso que nós temos para receber os senhores reitores da Universidade dos Açores e da Madeira. Se não houvesse mais nada a acrescentar, eu convidaria os seus vice-presidentes da mesa, os seus coordenadores e vice-coordenadores para a reunião a seguir, desejando uma boa semana de trabalho a todos os seus deputados. Muito obrigado.